Se Dr. Raul Prestes de Carvalho já está conosco e está, né, na nossa companhia, é sempre uma fonte de informações para nós. Desde o início da pandemia, né, Dr. Raul, o senhor bem sabe que existem uma série de questionamentos, existe uma série de questionamentos com relação ao novo coronavírus. Cada variante desse vírus que surge cria um alvoroço, cria uma série de questionamentos, cria uma série de dúvidas e nós precisamos esclarecê-la. É claro, né, que nós não temos como fazer isso no início das quando surgem as primeiras informações, porque também as pessoas que atuam na área de saúde, na área de epidemiologia, precisam entender, precisam buscar mais informações a respeito, mais detalhes. Mas o que se sabe até agora a respeito dessa variante, que é a Ômicron, nós vamos procurar saber agora com o Dr. Raul. Obrigada pela sua atenção, doutor. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Camila. Obrigado pela oportunidade.
Bem, nós temos aqui, pelo menos eu acompanhei nos últimos dias, né, alguns questionamentos básicos que penso é de interesse comum. Essa variante é mais contagiosa, ela é mais agressiva, se escapa das vacinas. Vamos começar falando sobre o nível de contágio dela, o que já se sabe, doutor Raul.
Camila, assim, ó, algumas coisas a gente tem que começar a ter uma... as pessoas em geral pensam o coronavírus como uma coisa só, né? O coronavírus como um vírus único, e infelizmente não é assim. Se nós olharmos um pouquinho a história, lá atrás, quando começou os primeiros casos aqui no Brasil, ali por mais ou menos março de 2020, nós tínhamos uma cepa de coronavírus. E essa cepa, qual é que era a esperança da classe médica? Inclusive, né, nós, né, todos tínhamos uma esperança que aquela cepa que nós tínhamos naquele momento, a gente sabia que, como a maioria dos vírus, existe uma curva epidêmica, né? E essa curva epidêmica, ela faz tipo um formato de sino, ela sobe, né? Os pacientes, existe aquele pico e desce. Geralmente durava poucos meses. Isso que a gente vinha, acabava vendo nos outros vírus. E o coronavírus se provou, e foi um exercício de humildade para todos nós, ser um vírus diferente. O que que acontece? Se for analisar, aquela primeira cepa que nós tínhamos no ano passado, ela desapareceu em poucos meses, como a gente previa. O problema sempre foi o surgimento de novas cepas. Depois que passou aquela primeira cepa, nós fomos atingidos, e aí que foi o nosso grande problema, onde teve muitas mortes no Brasil, foi por aquela cepa de Manaus, a Gama, né, que surgiu ali em fevereiro, janeiro, fevereiro, no Amazonas, e se disseminou no Rio Grande do Sul em março, abril, quando nós tivemos um pico, né, março, abril desse ano já, né, de 2020, nós tivemos um pico de internações, inclusive chegou em alguns momentos faltar leitos, né, que foi um pico horroroso que nós tivemos em março e abril, que foi já uma outra variante, que nós chamávamos de Gama, que surgiu inclusive no Brasil, né, aquela variante de Manaus. E também, né, poucos meses, né, surgimento de vacinas, teve uma curva e se desfez. Hoje a gente vê os casos, né, da Gama quase não existe. Depois surgiu a Delta, que na realidade não surgiu no Brasil, mas provavelmente deve ter entrado, já não pegou tanta força aqui, já pegou um pessoal já vacinado e também com muitos com imunidade já prévia dos outros vírus. E agora surge já uma quarta variante, né, vamos chamar assim, que na Europa já chamam da quarta onda, que é, né, uns já falam que talvez tenha uma quinta onda, dependendo do lugar, que é essa variante Ômicron, né, que surgiu na África do Sul e alguns países da África, ali do sul da África. Agora o questionamento, o que que acontece, né? Porque o que essas variantes? São mutações que ocorrem no vírus. E ele, o que acontece? O vírus, como qualquer ser vivo, tende a querer sobreviver, né? Ele quer continuar. Existe uma luta pela sobrevivência dele. E ele se vai se mutando e se adaptando com o tempo. Qual é a grande preocupação desse vírus em relação aos demais? São a quantidade de mutações muito maior que as variantes prévias, ok? Então, nós temos nesse vírus mais de 50 mutações comparado com os vírus originais. E dentro dessas 50, existem 32 mutações, e aí que é o preocupante, Aqui a gente chama na proteína spike, né, que é na coroa do vírus ali, que é onde, não é bem a coroa, mas naquela proteína, no antígeno, em palavras comuns. É uma parte do vírus onde as vacinas trabalham, ok? E nessa parte do vírus onde as vacinas trabalham, existem 32 mutações. Qual é que é o medo? O medo é que as vacinas não sejam tão eficazes, porque ele mutou demais no lugar onde a vacina funciona, que é onde a vacina trabalha, entende? Mas isso é uma especulação. Nós temos, para te ter uma ideia, os primeiros casos que a gente soube foi agora, no final de novembro, né, 23, 24 de novembro, que foram os primeiros casos na África que foram descritos. Então, hoje nós estamos a recém no dia 2 de dezembro, então é uma semana só. Eu acho que em 15 dias nós teremos várias respostas para aquilo que tu está perguntando. O questionamento de ser um vírus mais agressivo ou não, a gente infelizmente ainda não sabe. O que a gente tem são histórias contadas pelos médicos da África do Sul, tá? Principalmente a senhora que é presidente da associação médica, que além de tratar, ela é da associação e tem várias informes dizendo que parece que o vírus não é tão grave quanto os outros. Mas isso é tudo especulação, né? A gente ainda não tem, a Organização Mundial da Saúde ainda não emitiu nenhum tipo de proposição, de estatuto, né, sobre isso aí. Então a gente ainda não sabe se esse vírus é ou não mais agressivo. As primeiras impressões parece que não é, mas nós temos aí um viés, né? Porque a África do Sul é um país com gente muito jovem, então a doença tende a ser mais leve lá do que países com pessoas mais velhas como nós aqui, né? Então eles tendem a ter uma doença mais leve porque é um público mais jovem, um público mais saudável do que Europa, Estados Unidos, inclusive Brasil. Então a gente ainda não sabe exatamente como as coisas são. Parece ser mais transmissível que os outros vírus. A gente percebeu isso já pela quantidade que eles dizem que o vírus se alastra mais facilmente que os outros. Mas que é mais grave, a gente ainda não sabe. As primeiras notícias, como eu disse, é de que parece que ele é menos grave, mas isso ainda não é certo. Em relação às vacinas, a comunidade científica está dividida. Muitos acham que as vacinas serão inferiores, tá? Pela quantidade de mutação. E outros acham que não vai mudar tanto assim. Mas se ressalta ainda a importância da vacina, que mesmo pacientes vacinados, mesmo que não seja uma eficácia tão grande quanto as vacinas prévias, quanto os vírus prévios, sempre haverá uma eficácia. Então, assim, contra hospitalizações, mortes, haverá, muito provavelmente, um efeito benéfico ainda das vacinas, mesmo no, no, na, nessa variante Ômicron. Por isso, a importância da vacinação, a importância dos reforços, né? A gente chama de terceira dose naqueles pacientes que estão indicados fazer. Então, eu acho que a vacina ainda é a nossa melhor arma, mesmo contra o Ômicron. O distanciamento social, evidentemente, evitar as aglomerações desnecessárias, né? Isso continua valendo. Eu acho que o uso de máscara, principalmente em lugar fechado, eu acho que ainda tem a sua importância. Então, eu acho que, infelizmente, é mais um vírus, né? E a gente ainda não pode dizer o quão grave ele é, né? Eu acho que eu não quero emitir alguma coisa muito cedo, porque a gente tem só uma semana, Camila. Então, as primeiras impressões que parece que não ser tão grave assim, mas é como eu te disse, é uma coisa muito, muito precoce ainda.
Viu, doutor? Mas agora surgiu aqui um comentário de um ouvinte que também me deixou bem curiosa. Essas mutações, elas ocorrem em todos os vírus? Por exemplo, com o vírus da gripe, isso também ocorre?
Isso também ocorre, mas não, a gente não tem percebido com uma velocidade tão grande, entende? Tu pega um vírus, se tu pegar, por exemplo, o vírus da gripe, cada ano a vacinação da gripe geralmente já a cada ano por aí, às vezes um pouco mais, um pouco menos, surge uma mutação, né? E as vacinas são, digamos assim, atualizadas para aquele novo vírus. Isso acontece em todos os vírus. O que a gente percebeu e o que chama muito a atenção no coronavírus é a quantidade de mutações. Nós temos aí um ano e meio de pandemia e já surgiu quatro grandes vírus, ou até mais. E são vírus assim, porque assim, mutações ocorrem todos os dias, mas mutações tão eficientes na transmissão é uma coisa que impressiona no coronavírus, porque se tu for analisar, nós não tivemos uma epidemia de coronavírus, nós tivemos várias epidemias de coronavírus, porque não é o mesmo vírus. Nós tivemos o vírus beta, né? O vírus gama, que foi o que nos pegou, o pior de todos aqui no Brasil foi o vírus gama, né? Não foi no, em outros países, como Estados Unidos, mas aqui no Brasil nos derrubou o vírus gama, aquela a variante de Manaus, que foi a pior de todas. Surgiu depois o vírus delta, que foi importante na Europa e aqui não foi tanto, né? E agora tem esse outro aí. Então, assim, tu pega num intervalo de um ano e pouco, né? Um ano e meio por aí, nós tivemos quatro epidemias de coronavírus, né? Nós estamos indo para a quarta. Então, na verdade, não é uma epidemia, nós estamos com quatro vírus. Quatro variantes diferentes de coronavírus. Então, isso a gente não vê na gripe. Isso a gente não via na gripe e outros vírus, né? Uma eficiência tão grande dessas mutações. Então, assim, o que faz as empresas que fabricam vacinas ficarem bem alertas sobre isso. O CEO da Pfizer acha, a Pfizer, né, acha que em 100 dias eles conseguem atualizar as vacinas se necessário. Se necessário, talvez nem seja, talvez as vacinas que estejam aí consigam, mesmo com essas 32 mutações na proteína Spike, na proteína S, que a gente chama, a vacina ainda ser eficaz. Essa vacina antiga, né, essa que todo mundo faz. Mas a gente ainda não sabe. Existe uma. A vacina tem dois componentes, né? Componente de produção de anticorpos, né? E o componente de imunidade celular. A imunidade celular parece estar funcionando ainda, mesmo para essa variante. Só a questão dos anticorpos a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto necessário de níveis de anticorpos para combater essa nova variante aí.
E aqui também nós ficamos, né, pensando, doutor, porque se fala muito em vacina, se fala muito em variante, se fala em tudo isso, mas se pouco se fala, e aí eu gostaria de que, se o senhor tivesse mais informações, pudesse nos passar, de tratamento, medicamento. Quem tem o vírus hoje é tratado de uma forma, obviamente, eficaz, mas não existe uma medicação que foi criada especificamente para a Covid-19 ainda. Se tem alguma informação de que estudos, pesquisas têm evoluído nesse sentido?
Camila, existe sim, tá? Já existe uma medicação que foi criada especificamente para isso e uma medicação extremamente eficaz. E isso que nos deixa muito tranquilo para 2022, né? Me deixa particularmente mais tranquilo para 2022. E eu acho o seguinte, ó, saiu para te ter uma ideia, a Pfizer conseguiu descobrir uma medicação que ela reduz a mortalidade em 90, 89, 90% reduz a mortalidade e as hospitalizações. É um medicamento fantástico, tá? Ele tem que ser usado, vai ser tomado um comprimido, e via oral, vai ser tomado um comprimido de 12 em 12 horas, nos primeiros dias, mas tem que ser nos primeiros 3 dias dos sintomas. Ele seria, entre aspas, né, um Tamiflu do Covid. É uma nova medicação, ela reduz em 90% a mortalidade, então vai ser uma grande medicação. Para te ter uma ideia, os estudos começaram esse ano de 2021 e era para terminar esse estudo já no início, por aí de 2022, e a Pfizer encerrou o estudo antes devido aos efeitos benéficos por causa da questão ética, que não sei porque. Como eles fizeram um estudo em dois grupos, né? Um grupo usando a medicação e o grupo não usando a medicação para saber se o medicamento era eficaz. E o benefício foi tão grande para o grupo que usou a medicação que eles interromperam mais cedo o estudo, porque seria uma falta de ética manter os pacientes, outros aqueles, sem a medicação, né? O braço do estudo que não estava usando a medicação. De tão eficaz que foi o remédio, a medicação. E é um medicamento que não deixa o vírus replicar, é um medicamento específico, né, para isso. Ele é uma combinação de um antiviral, na verdade.